Janeiro de 64. O Surgeon General, o chefe de uma das divisões de saúde pública do governo norte-americano, conduziu um estudo para revisar mais de 7 mil pesquisas que investigavam os efeitos nocivos do cigarro na saúde humana. O esforço resultou em um relatório chamado Smoking and Health Report of the Advisory Committee to the Surgeon General, Fumar e Saúde, relatório do Comitê de Aconselhamento do Cirurgião Geral. O relatório concluía que os fumantes tinham chances de 9 a 20 vezes maiores de ter câncer no pulmão que os não fumantes. Pra gente hoje parece super óbvio, mas na época não era. Ainda que médicos e grupos de saúde já alertassem para os riscos anos antes, o estudo do Surgeon General levou a discussão para uma outra escala, tanto pela exaustiva cobertura da mídia nos Estados Unidos, como pelo selo do governo norte-americano. O estudo foi amplamente reverberado pelos jornais e a mentalidade do público começou a mudar. Em 1958, só 44% dos norte-americanos atrelavam cigarro ao câncer. Em 68, uma década depois, o número já era de 78%. O timing do relatório foi motivado por uma mudança importante no setor tabagista: a publicidade. Os cigarros já existiam nos Estados Unidos desde os anos 20, pelo menos, mas foi uma blitz publicitária a partir da década de 50 que aumentou consideravelmente o consumo, por colar essa imagem de glamour e de virilidade no consumo de cigarro. Não existe melhor exemplo disso para a gente falar aqui do que a Marlboro. A marca estreou nas lojas em 1924 como um produto para mulheres que vendia bem pouco. Com o início da divulgação dos primeiros estudos sobre risco de câncer, os donos da Marlboro viram uma oportunidade para crescer fazendo o que a gente chama hoje de rebranding. Eles criaram a figura do cowboy e martelaram a ideia de que o cigarro era mais seguro para o seu corpo por ter um filtro. Uma balela, e hoje a gente sabe disso. É mais ou menos o que mostra o primeiro episódio da série Mad Men. Em 55, o ano da estreia do Marlboro Man, do cowboy, as vendas do Marlboro atingiram 5 bilhões de dólares, um aumento de inacreditáveis 3.241% em relação ao ano anterior. A marca saiu de 1% de vendas para liderança nos Estados Unidos. O relatório do Surgeon General desengatilhou uma série de mudanças no setor tabagista. A regulamentação foi ficando cada vez maior, dos impostos crescentes sobre o produto às mensagens impressas nos pacotes para demonstrar os perigos de se consumir aquilo. Se hoje você estiver nos Estados Unidos e for comprar um cigarro, você vai notar o selinho do Surgeon General logo abaixo das mensagens de que o câncer, que o cigarro mata. Conforme as evidências e os de riscos à saúde foram ficando cada vez mais claras e a pilha de cadáveres foi crescendo, a indústria tabagista foi se espremendo na regulamentação cada vez mais pesada. Como é que você consegue manter uma base de usuários num ambiente tão inóspito? Que tal você mudar o seu produto para torná-lo ainda mais viciante? A indústria tabagista colocou broncodilatadores e trocou os filtros dos cigarros para facilitar a passagem da fumaça nos pulmões. Criou sabores para mascarar o gosto da fumaça, aumentou a dose de nicotina e introduziu químicos específicos, como o ácido levulínico, que facilita a ligação entre a nicotina e os receptores neurais. Para quem? Para manter uma base de consumidores. Sempre bom colocar esses números em perspectiva. As consequências diretas desse modelo de negócios implementado há décadas ainda é responsável pela morte de 7 milhões de pessoas por ano no mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E hoje nós temos 1,1 bilhão de fumantes no mundo todo. Agora, 4 minutos de podcast, por que a gente está falando disso se o podcast não chama fumocracia, mas sim tecnocracia? Porque a indústria do cigarro nos traz dois exemplos claros de movimentos que estão acontecendo nesse exato momento no mercado de tecnologia. 1. O melhor modelo de negócios é ter um público viciado no seu produto, e eu não falo de forma metafórica, mas viciado mesmo, impresso no corpo. 2. Trata-se de um exemplo histórico de como uma empresa, quando percebe que o seu produto ou serviço comprovadamente faz mal, tem consequências ruins, adota uma estratégia de, em vez de dar um cavalo de pau, virar 180 graus e tomar a direção contrária, pisar fundo no acelerador, assumir que a atuação faz mal e encontrar formas de premiar os seus acionistas. Vamos voltar ao mercado de tecnologia. Nos últimos 10 anos, os serviços online começaram a perceber um problema adiante na estrada. A base de usuários nos mercados mais interessantes, notoriamente os Estados Unidos e a Europa, estava quase batendo no teto. Como o acionista só gosta de número que sobe, a solução encontrada foi dividida em duas. A primeira era montar escritórios em mercados onde o serviço ainda não era muito usado, principalmente países em desenvolvimento. Isso era fácil. Você pega um dinheirinho do seu cofre, joga em outros países, contrata gente boa para liderar a operação e espera o resultado aparecer. Foi assim que Google, Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Uber e todas as outras chegaram ao Brasil. A segunda forma de manter um crescimento não é aumentar a base, mas aumentar as horas dedicadas pela sua base ao seu serviço. Uma forma de fazer isso é apresentar ferramentas novas que atraiam a atenção do sujeito a ponto dele ficar com a cara grudada no celular durante horas. É um caminho possível, mas é difícil saciar o gosto do consumidor com coisa nova. Existe, no entanto, um outro caminho, mais fácil e menos explícito. Você criar pequenos gatilhos nos serviços que façam com que um usuário queira voltar sempre e passar mais tempo interagindo. É uma forma de viciar o consumidor, não no sentido fisiológico, como os químicos da indústria tabagista, mas pela cabeça. Facebook, Google, Netflix e afins começaram a contratar pesquisadores por trás de estudos sobre vícios humanos e especialistas em interfaces que passaram anos das suas carreiras trabalhando em cassinos. É o começo da era do behaviorism na internet global. Behaviorism vem de behavior, que é comportamento em inglês. É como se fosse comportamentismo em português, a ciência de estudar o comportamento humano. E eu acabei de inventar essa palavra, tá? Não adianta ir buscar no Hawaii que ela não existe. No Brasil, o termo foi traduzido pela metade e virou behaviorismo. E é melhor você não falar isso pro Aldo Rebelo, senão ele vai ficar bastante revoltado. Enfim, o behaviorism parte da premissa de que o comportamento humano é melhor entendido em função de incentivos e recompensas, como descreve uma reportagem excepcional da revista 1843, que é parte da The Economist. É uma reportagem bastante grande sobre como a academia está criando aplicativos que são viciantes. Abre aspas. Não vamos nos distrair pelas nebulosas e impossíveis de observar coisas como pensamentos e sentimentos, mas focar simplesmente em como o ambiente onde o usuário está inserido influencia o que ele faz. Entenda a caixa e você entenderá o comportamento. Crie a caixa certa e você controlará o comportamento. O behaviorism virou uma área de estudo séria nos anos 30, pelas mãos de um professor de Harvard chamado B.F. Skinner. 80 anos depois do Skinner começar a fazer os seus experimentos com ratinhos, dando comida e água, a área de estudo floresceu dentro das gigantes de internet, que queriam entender como fazer as caixinhas certas para que os ratinhos, nós, se comportassem como eles queriam. O condutor do behaviorism é chamado de reinforcement learning, e essa coluna tem o selo Luciano Gimenez de qualidade de tanto termo em inglês. O que quer dizer reinforcement learning? Você dá um agrado para o usuário a cada vez que ele faz o que você quer. Se o modelo não é estranho para você, é exatamente a mesma forma usada por adestradores para fazer aquele seu cachorro demoníaco parar de mijar na sua caixa de som e ficar parado quando você gritar. O adestrador dá biscoito ou dá pedaço de carne. O que que o serviço online te dá? Um afago no próprio ego. Com o cachorro é no estômago, com a gente é na psicologia. Existe um processo químico por trás das notificações que você recebe. O cérebro secreta químicos ligados ao prazer sempre que alguma interação social acontece, ainda que seja só por convites de conexão, sem qualquer contato real com a pessoa. As empresas de internet sabem disso e exploram essa necessidade de aprovação e de afago no ego para trazer você sempre de volta para o feed de posts ou de fotos. A reportagem da 1843 dá um exemplo ótimo. O Facebook dá uma projeção especial para sua nova foto de perfil no newsfeed dos seus amigos, por saber que esse é o momento que você está mais vulnerável à aprovação social. A expectativa e a realização dos likes e dos comentários leva à secreção desses químicos de prazer e faz com que você volte repetidamente para ver se mais alguém elogiou o seu novo corte de cabelo, os seus novos óculos ou o seu olhar 43. É uma partida jogada inteiramente dentro da sua cabeça e que sequestra magistralmente a sua atenção. Para piorar, as empresas desenham as suas interfaces para tirar totalmente a fricção de se continuar no processo, a ponto de ser muito mais fácil você continuar naquilo do que você parar. É assim com o feed infinito do Instagram e do Twitter, ou como quando o Netflix automaticamente começa o episódio seguinte da série que você está assistindo. Você vai gastar mais energia parando aquilo do que se você topar e ficar ali. E provavelmente é isso que acontece. Você fica consumindo e gastando mais tempo dentro da plataforma. Quem sabe explorar com maestria esses impulsos humanos, muitos inconscientes, dos quais a gente não tem ideia, são os cassinos. Durante décadas, os donos de cassinos encheram os ambientes com estratégias para manter o sujeito jogando o maior tempo possível, como forma de aumentar o dinheiro que você vai tirar dele. A casa, é sempre bom você lembrar, sempre ganha. O melhor exemplo são as máquinas de slots. A gente tende a ganhar uma grana nas primeiras jogadas, como se o cassino lhe dissesse, olha só, dá para ganhar um pouquinho aqui. Nas jogadas seguintes, os resultados ficam sempre no quase, né? Você fica sempre por um símbolo a uma casa de distância de ganhar uma bolada. Isso enche o jogador de confiança, e é essa confiança que vai fazer o cassino depená-lo financeiramente. Abre aspas de novo, a indústria de apostas é pioneiro no behavior design. As máquinas de slot, em particular, são construídas para explorar o poder convincente das recompensas variadas. O apostador puxa a alavanca sem saber se o que ganhará ou se ganhará alguma coisa, o que faz com que a pessoa queira puxar de novo, fecha aspas. Quem diz isso é a Natasha Daum, autora de um livro bastante elogiado chamado Addiction by Design, que destrincha como é que os slots evoluíram para manipular os jogadores e viraram a principal fonte de renda dos cassinos nas duas últimas décadas. Se isso lembra a barrinha de notificação do seu principal, do seu preferido serviço online, não é à toa. Muitos dos engenheiros por trás dessas estratégias hoje ganham dinheiro em grandes empresas de internet, o que acabou por transformar os nossos celulares em máquinas de slot portáteis, dada a quantidade de gatilhos para sequestrar a nossa atenção. Ainda que alguns dos principais estudiosos da área se preocupem pela questão ética, a caixa de Pandora já foi aberta. O behaviorism virou padrão do mercado e toda nova empresa quer copiar para garantir que as pessoas vão voltar para os seus serviços. Um dos livros que explora a aplicação comercial da tendência se chama Hooked, How to Build Habit-Forming Products, fisgado como construir produtos que formam hábitos, e é super bem avaliado na Amazon. Existe uma corrente que sempre que o assunto aparece, adota uma posição de descrença. Ah, é só ter força de vontade. Todo mundo tem livre-arbítrio para gastar nosso tempo como quiser, Guilherme. Eu tenho 35 anos. A geração dos meus pais mandou o homem para a Lua com máquinas infinitamente piores que a gente tem no bolso hoje. As melhores cabeças da geração dos nossos pais passaram noites em claro para entender como é colocar um sujeito numa caixa de metal em cima de um foguete, colocá-lo numa pedra flutuando a 384 mil quilômetros e, usando a força da gravidade dessa pedra, catapultá-lo de volta à Terra em segurança. As melhores mentes da minha geração, e provável que seja da sua geração também, estão ocupadas em criar serviços que te deixem o maior tempo possível com a cara grudada na tela do celular. Não é uma briga justa, não só pela disparidade cognitiva entre esses caras de um lado e eu e você do outro, mas por trás dele existirem as empresas mais poderosas do planeta, com bilhões de dólares para gastar. Nessa briga, a sua força de vontade sempre vai perder. Até eu, que já li muito sobre isso e estou falando para você, tenho as minhas dificuldades de vez em quando. Essa coisa de força de vontade também é um argumento cretino se a gente parar para pensar que o lobby do tabaco usa até hoje exatamente as mesmas palavras, mesmo após encher o cigarro de químico para viciar as pessoas. Quando seu argumento é idêntico ao do lobby do tabaco, você precisa voltar a ler e arrumar alguns argumentos melhores. O Fear of Missing Out, essa sigla FOMO, não é só um hype word vazio. ele existe e tem consequências químicas no nosso cérebro. Não à toa, já existem centenas de estudos reportando um aumento nos casos de ansiedade e consumo de ansiolítico no mundo todo. Ainda não existia um relatório do tipo do Surgeon General para revisar todos esses estudos e apresentar uma definição sobre a relação entre redes sociais e adicção, mas o caminho parece claro. Vamos voltar para os dois modelos de negócio citados lá atrás na indústria do tabaco. O manter o usuário viciado no aplicativo, em tecnologia, está lá. O pisar no acelerador, quando existem indícios claros de que seu serviço produz efeitos terríveis, também está lá. A indústria da tecnologia se aproximou perigosamente de duas indústrias com reputação nada ilibada e, em nome do lucro, se apropriou de alguns dos seus métodos mais nefastos. A escala do mal que isso faz é inédita. A Organização Mundial de Saúde estima que existam 1,1 bilhão de pessoas fumando hoje, um número que se mantém estável há anos, ainda que a população mundial venha crescendo. Ou seja, a tendência é de queda. Os que vão arriscar o seu dinheiro em cassinos não passam dos milhões. Já as mídias sociais atingem estimados 2 bilhões de pessoas no mundo, com tendência de crescimento. E pior, criou-se uma indústria gigantesca ao redor, direta e indireta. E sem regulamentação ainda. Não é como o tabaco, que era uma indústria fim e limitada. Um último exemplo aos não convencidos. Na semana passada, uns pesquisadores da Universidade de Stanford divulgaram um estudo mostrando que pessoas que ficam um mês fora do Facebook têm como consequência um maior tempo passado offline, mais interações sociais no mundo real, uma menor polarização política e uma sensação maior de bem-estar. Só um meizinho fora traz tudo isso de bom. Questionado pelo New York Times, o Facebook respondeu que, abre aspas, o estudo é um entre tantos neste tópico e deve ser considerado dessa forma, fecha aspas. A linha de argumentação segue a estratégia de embaralhar a discussão, alegando que a ciência ainda não é conclusiva, algo que as indústrias do tabaco para os malefícios físicos e do petróleo para o aquecimento global fazem há décadas. É uma bela companhia, hein, Facebook? A gente volta na semana que vem.